e tenho feito esse trabalho Brasil afora para poder levar esta compreensão de que se você não reorganizar o ambiente de trabalho, você vai adoecer as pessoas e os seus resultados serão insuficientes. E não vai adiantar você culpar a Mini Ruth. E a gente está vivendo um negócio tão extraordinário que eu fico muito feliz, Batista, de falar nesse dia 1º de maio, que é a atualização da NR1. Sabe o que é isso, Mini Ruth?
Não faz ideia, né?
Vamos lá, rapidamente. O que, que aconteceu na década de 70 no Brasil, Batista?
70? O Brasil.
Você já estava vivo, Batista.
O Brasil
ganhou dois títulos.
O Brasil estava na Copa.
Ganhou. Ó, vamos lá, só para eu explicar a NR1 para você entender do que nós estamos falando, desse avanço no dia 1º de maio. Na década de 70, o Brasil ganhou dois títulos mundiais: um de campeão de futebol e outro de campeão mundial de acidente de trabalho.
Então tinha muito acidente no Brasil.
Acidentes de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho elege o Brasil como campeão mundial de acidentes.
Isso é ruim.
Isso é péssimo.
Tá bom, não, só pra deixar claro, porque
era quando
a gente fala de campeão, parece que é muito bom.
Por isso, eu estou fazendo ironia, né, gente? Então, o Brasil estava bombando economicamente, mas as pessoas estavam morrendo e adoecendo. Então, temos que botar ordem na casa. E aí começam as NRs, normas regulamentadoras. Por que, que de uns meses para cá não se fala de outra coisa, né, nos ambientes de trabalho? Porque esta norma que foi criada na década de 70 foi atualizada. Por quê? Porque antes a gente media risco físico, químico, biológico e acidentes no trabalho. E agora, sabe o que a gente vai medir? Risco psicossocial. Ah, Isabela, não sei o que é isso. Sabe o que é assédio, Batista? Carga horária excessiva, falta de comunicação, são elementos que precisam, a partir de agora, dia 26 de maio, serem mapeados para gerenciamento. Por quê? Para evitar adoecimento. A NR1... é a maior revolução no ambiente de trabalho das últimas décadas. É como se eu te pedisse assim, me belisca se eu não estou sonhando. Porque a gente vai poder prevenir custos, adoecimentos, afastamentos. Então, isso é muito importante, não só para o empresário, mas para os funcionários.
Caramba, que interessante. Eu tenho uma dúvida. Existe alguma profissão onde as pessoas têm esse burnout a mais?
Sim. Os profissionais que não podem errar e vivem sob muita pressão. Na década de 80, uma psicóloga chamada Cristina Maslach, ela elege os principais profissionais sujeitos à síndrome de burnout. Adivinha? Primeiro, profissionais da área da saúde. Segundo, profissionais da área da educação. E terceiro, profissionais da área da...
comunicação!
Olha nós aí.
Estão sob muita pressão e não podem errar.
É verdade, é verdade. Porém, eu gostaria de fazer um contraponto. Eu gostaria de agora de fazer uma espécie de dinâmica, porque eu acredito que há muito para se debater nesse assunto, já que estamos com uma especialista. Eu gostaria de aprender mais, mas eu quero de uma maneira diferente. Portanto, Batista, faça a nossa dinâmica de hoje para a gente entender mais e melhor sobre a saúde mental no trabalho.
É o seguinte, Isabela, os ouvintes mandaram aqui alguns questionamentos, algumas reclamações relacionadas aos seus ambientes de trabalho.
Tá bom.
E acho que você pode ajudá-los. Por gentileza, Mini Ruth, primeira reclamação.
Olha só.
Que vem por aí.
Eita, rapaz, a Neuza Silva, ela mandou. Tem uma moça na empresa que todo dia esquenta peixe no micro-ondas. Nossa. E fica aquele cheiro horrível. Ninguém aguenta mais. O que fazer?
Comunicação. Moça, vem cá. Você tá comendo peixe todo dia mesmo, né? Ou já impregnou o cheiro aqui? Eu tô fazendo uma piada, gente, mas tudo aquilo que te incomoda, se você não se comunicar com a pessoa, pode ser que ela não percebeu que tá incomodando todas as outras pessoas.
Sim.
Não à toa eu carrego essa caixa de ovo. Vocês viram que eu trouxe uma caixa de ovo?
Sim.
A turma que tá só ouvindo, tá? Eu tenho uma caixa de ovo aqui. Por quê? O que tem dentro de uma caixa de ovos?
Você é fã da Graciane Barbosa.
Ah, imagina. Por que eu carrego uma caixa de ovo em todas as minhas palestras e entrevistas?
Eu aprendi.
O que teria dentro de uma caixa de ovo?
Teriam ovos.
Ovos. Em qualquer lugar do mundo tem ovos. Sim. Batista, lê aqui pra nós o que tá escrito. Alérgicos.
Ah, aí complicou, né, com essa idade, né?
Alérgicos.
Contém ovo.
Pronto.
Olha só.
Então, se na caixa de ovo, atenção, está escrito contém ovo, imagina o que eu preciso explicar sobre saúde mental.
Caramba, faz muito sentido.
Ou seja, eu preciso de muita educação sobre o tema. E a gente tem um exemplo bonito para trazer sobre isso. Você escova o dente?
Sim.
Todo dia?
Todo dia.
Sim. Hoje. Há 300 anos, não. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Mas, Isabela, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo. Porque há 300 anos, saúde bucal era frescura. Nós estamos vivendo agora com a saúde mental... esta mudança.
Então, pra você que tá ouvindo a gente aí no futuro...
Não 2300... é só escovar o dente todo dia.
Olha, eu vou dizer que tem uns aqui na empresa que estão no passado ainda, viu? Ó, o José Damantino, Ele diz o seguinte: o estagiário aqui, ele vai ao banheiro e fica aquele odor insuportável.
Olha aí, outro cobertor de cheiro.
E aí o cara falou que tem que acender incenso, riscar fósforo. E aí ele fala: posso pedir pra ele esperar pra fazer em casa e não na empresa?
Não. Não, acho que não é esse o caminho da solução. E se você comprar um fricô?
Melhor, né?
E se a gente estabelecer uma regra que depois de usar o banheiro você pode jogar um bom ar, sei lá?
É chefe esse cara, cara.
Certeza.
Pra se importar com cagada remunerada, tem que ser chefe.
Às vezes não, às vezes é uma pessoa que trabalha ao lado do banheiro, tá? Tem que pensar nisso, coitado.
Sempre, sempre.
Próximo, vai, Birgute!
O Herbert Arão, ele mandou: tem um cara aqui na padaria que todo dia toma pinga na hora do almoço. Ele diz que é pra suportar o trabalho. Ele tá certo, né?
Vamos lá. É, ao invés de descansar, a turma bebe, come, fuma, compra e joga.
Nossa, é meu final de semana.
Por que que eu tô dizendo isso? Porque todos... Gente, deixa eu falar uma coisa. Todos os dias eu tô ao lado de milhares de pessoas, com diversos contextos, me dando isso. Ao invés de descansar, chega no fim de semana, chega à noite, você vai fazer o quê? Vou beber um negocinho, vou beber um vinhozinho, vou beber uma cervejinha, um hambúrguerzinho, um negocinho. Aí o dedinho nervoso na hora do almoço tá lá, né? Jogando. Ou comprando. Isso é uma anestesia. Se você me perguntar quanto tempo isso dura, depende da sua idade, do seu estilo de vida, isso é bom? Não. Então, se você estiver bebendo para aguentar o seu trabalho, eu sinto muito. Crachá você pode ter vários, emprego você pode ter vários, mas vida é uma só. Então, se respeite. Respeite o que o seu corpo está pedindo.
E o último aqui, ó, é da Joana Xisto. Ela pergunta: Isabela, qual o melhor lugar da empresa para chorar?
Coitada.
Posso contar uma história rápida?
Por favor, fica à vontade.
Pego em média 2 voos por semana e num desses voos uma moça, quando me viu, ela ficou pálida. Ela falou: ah, eu assisti um vídeo seu essa semana e eu acabei de escrever na minha agenda que eu preciso de tempo pra chorar. Aí eu falei: me mostra agora, né? Tirei foto. Vou colocar depois nos stories, tá? Se você depois quiser ver isso que eu estou dizendo. E ela me conta, depois de 40 minutos de voo, o que que estava acontecendo na vida dela. Ela não tinha tempo pra chorar. Gente. Então, eu entendo a pergunta dessa moça. Eu também, quando tive o apagão, ao invés de eu ir para o ambulatório, eu fui para o banheiro chorar, eu refiz minha maquiagem e fui fazer mais um jornal, né, para não deixar ninguém na mão. Então, se você já está nesse estágio de querer ir para o banheiro chorar, revise a sua vida, tome decisões com saúde, porque tem muito mais pessoas com medo de perder a saúde do que perder o emprego.
Muito bom, interessantíssimo. Agora, Isabela, você acha que o fim da escala 6x1 pode ser benéfico para a saúde mental do trabalhador?
De todo mundo. De todo mundo. A única pessoa que defende uma escala 6x1 não trabalha numa escala 6x1. Ponto.
Interessante.
Se você...
Oi, pode falar. Não, Batista, você, por favor. Saúde mental.
E essas empresas que tem esses puff colorido, mesinha de ping-pong... Chocolate
eu
grátis.
Chamo isso
porque
de
aqui a gente tem que pagar na máquina lá. Aqui a gente paga.
Eu chamo isso de falsa experiência de bom estado mental.
Vamos lá.
Isso ajuda na saúde mental do trabalhador?
Depende.
Do colaborador?
Aí que tá. Não adianta eu oferecer chocolate ou fruta ou mesa de ping-pong.
Massagem.
Se eu tiver sobrecarga de trabalho, se eu não tiver disponibilidade, direito à desconexão, que era o que a gente estava falando. Então, por exemplo, você tem direito à desconexão. Então, Ruth, depois que acabar o programa, vai embora, volta só na segunda-feira. Qual é o critério de exceção? Qual é o combinado aqui da rádio? Pô, se caiu um avião, você volta. Qual é o imprevisto que vai acontecer para que eu possa romper o seu direito à desconexão? Tá entendendo? Tudo isso é combinado. Essa é a reorganização do trabalho que a NR1 está propondo.
Percebe? Mas a mesinha de ping-pong.
Vamos lá. Então, não adianta eu oferecer mesa de ping-pong se eu continuo sendo opressor do sujeito, se eu não tenho flexibilidade quando ele precisa. Então, eu ter espaços de descompressão, eu já estou assumindo que aquele ambiente é de compressão.
Mas por que tanta gente quer trabalhar no Google, então, no Facebook, que oferecem essas facilidades?
Não diria que é por conta das facilidades.
Não?
Eu já trabalhei na Globo, Batista. Quanto mais prestígio o local tem, mais você quer estar lá e mais você se encolhe para caber nele. Quanto mais prestígio um lugar tem, mais você se encolhe para caber nele, e aí que você adoece. Então depende da idade. Uma galera mais jovem, que não tem filhos, né, Lucas? Como a gente estava falando, que não tem tantas responsabilidades, tudo bem. Vai ser um tesão trabalhar.
Eu gostaria de, educadamente, discordar de você.
Ótimo.
Gostaria de discordar, mas eu também não tenho fundamentos jornalísticos para discordar da sua experiência, porque eu também trabalhei na Rede Globo, trabalhei durante 6 anos, de 2010 até 2014, 2013, perdão. Antes eu tinha trabalhado em outros anos. Também trabalhei na Disney, sabia disso? Foi muito legal. Tive o meu chefe...
Você vestia de Minnie, Mickey?
Não, poderia,
você
né?
acha que... É.
Sei lá,
né? Disney, qual Disney? Disney Orlando.
De Orlando.
De Orlando. Eu discordo só porque a minha experiência com a Rede Globo, a Rede Globo de televisão, foi incrível. Foi incrível. Sim. Foi 2010, 2011, 2012, 2013. Foram, perdão, de 6 anos não, foram 4 anos consecutivos. E foi uma ótima experiência, mesmo passando por situações que eu acredito que não venha a existir no jornalismo, porque eu trabalhei na área de dramaturgia, novela, série.
O VR era ruim, você falou.
Então, era uma outra experiência. Porém, eu entendo o seu ponto de vista de que quando a gente trabalha numa emissora de muito prestígio, a cobrança é realmente muito
grande. Mas pera lá, do que nós estamos falando? Tem coisas que são naturais no trabalho.
Claro.
Né? Eu descobri, inclusive, nesses últimos anos, que tem muita gente reclamando das regras do jogo que escolheu jogar. Eu amei passar pela Globo. As pessoas me perguntam, você quer voltar? Eu falei, mas algum dia eu disse que eu queria sair? Eu entendi que não foi nada pessoal. O que eu acabei de falar? O modelo de trabalho faz a gente normalizar coisas que não deveríamos. O que aconteceu especificamente comigo em 2018 pode acontecer com várias pessoas e em qualquer lugar.
Eu ia comentar isso agora. Eu acho que não é só uma questão da Rede Globo.
Não,
de televisão.
Imagina.
Eu acho que até a TV Piracinunca, lá do interior de Roraima, deve ter também essa pressão, porque quando a gente tá falando de trabalho...
Não, mas aí é uma coisa, existe. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. A pressão faz parte do jogo. A gente tem deadline, a gente teve que entrar aqui na hora, se você tá com vontade no banheiro ou não, você vai ter que entrar. Então, assim, pressão faz parte do trabalho.
Mas pode ser qualquer trabalho também. Por
qualquer
exemplo,
trabalho.
Nós temos muitos motoristas de aplicativo que escutam a gente, né? Então, às vezes o cara fica 12 horas dentro do carro, fazendo as corridas, sim, sem parar pra comer direito, pra ir ao banheiro, então...
Aí vem tipo autorresponsabilidade.
Isso. Total, e na minha ignorância que eu acho que todo trabalho tem a sua autorresponsabilidade. Até porque se você não render aquilo que é o esperado, aquilo que você precisa render, que eu costumo dizer que um bom funcionário é aquele que se paga. Isso eu acho muito importante. Porque às vezes tem a impressão de que eu estou contratado, vou fazer o meu mínimo e acabou.
Não.
E tem, nós somos um ecossistema. Tudo, ó, pensa comigo. Toda empresa é um relógio. Todas as peças precisam funcionar. Se você não funciona direito na empresa, o resultado, meu amigo, é você ser mandado embora. E não vai ter desculpa alguma para isso se você não render. Então é importante que a gente renda. Eu acho que é importante a gente aceitar que a gente precisa render. Que isso precisa trazer resultado. Seja ele o mínimo ou seja ele o máximo, depende da personalidade.
Ô Lucas, quando você fala a gente precisa render, será que a gente não pode substituir isso por se realizar?
Olha, eu acho que sim, mas cara, acho que envolve mais uma ideologia, né?
Mas fala se não é muito bom quando você consegue traduzir no seu ambiente aquilo que você é boa, quando você faz bem. Então, eu entendo, aproveitando que hoje é o dia do trabalhador, que todos que estão nos ouvindo, primeira coisa, não perca sua saúde para não perder o emprego, né? É muito pior você ter que procurar emprego sem saúde. Então, se você estiver ouvindo, tome decisões com saúde ainda, por menor que ela esteja. E a outra coisa é, será que o que você está fazendo vale a pena agora? No meu último capítulo do livro, eu falo sobre atualização de identidade. Porque quando a gente entra num lugar para trabalhar, a gente tem uma idade, o lugar é de um jeito. Só que conforme o tempo muda, o ambiente muda e você também muda. Então, de repente, nem você está mais combinando para aquele lugar. E você está insistindo em caber. Isso vale para todo tipo de relacionamento.
Olha, que interessante. Boas palavras. Doutora, eu quis muito me chamar de doutora. Isabela Camargo, você que é uma palestrante, jornalista e também autora, lançou o livro Dá um Tempo pela editora Princípio.
Princípio é Globo Livros.
Parabéns. Então, editora Princípio, Dá um Tempo de Isabela Camargo. Encontre agora o livro nas melhores livrarias.
Aí, continua na Globo.
Exatamente. Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer a presença dela. Muito obrigado, Isabela Camargo. E, por favor, você...
Vou deixar os EPIs da saúde mental para vocês.
Muito
depois,
obrigado.
Quem quiser saber mais, é só entrar. EPIsdaSaudeMental.com.br. Já foi na churrascaria, né?
Já.
Quero muito carne, bom. Não
imagina,
quero carne.
Imagina, quase nada. Olha quase o tamanho nada. Da minha
Isabela,
barriga.
Isabela, uma pergunta só para você responder sim ou não, para a gente terminar aqui. A gente deve vestir a camisa da empresa?
Desde que você vista o seu pijama também.
Olha,
interessante. Olha. Amigos e amigas, eu gostaria só de deixar um recadinho muito importante. Se você passa por alguma situação, procure um médico ou psicólogo, tá bom? Em qualquer situação onde você se sinta vulnerável, até mesmo em excesso, procure um médico ou psicólogo e procure, é claro, entender melhor o que está acontecendo. Perfeito? Isabela Camargo, muito obrigado.
Obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês.
Um sucesso enorme para você e esperamos pelo próximo livro para que você venha aqui falar sobre ele, tá bom?
Breve. Bom trabalho para todos.
Muito obrigado, Isabela. Um beijo e mandaremos o seu recado para a Mayara Bachanello. Um beijo para ela, ok? Amigos e amigas, o nosso programinha de Meu Deus continua. Gostaria que você nos tratasse com mais carinho, tá? Manda um coraçãozinho, manda um recadinho bonitinho, porque estamos aqui, dia 1º de maio, feriado, trabalhando para você, nos ouvidos. Nós, o nosso diretor, o Cuquinha, tá bom?
Então, manda sua mensagem de amor no nosso WhatsApp.
É isso.
DDD11972211001.
Isso.
Também sua mensagem no TikTok. Ó, estamos no @TMCNewsBR.
O Cuca e o Yuri, que também estão operando aqui, estão conosco. Muito obrigado por estarem aqui com a gente.
Boa.
Cuca, só segura na risada. Vamos lá, seguido. Bora, senhoras e senhores, vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior mentira que você colocou no seu currículo? Eu quero saber, você que respondeu pro nosso WhatsApp 011972211001. Por favor, Batista.
Lucas Rocha, coloquei fluente em inglês. Na entrevista, só consegui dizer yes. Com confiança, mas muito medo.
Quem nunca, né? A Fernanda Souza mandou: eu disse que eu era proativa, mas eu espero dar erro pra aí sim me preocupar.
Não tá tão errado assim, não.
Beatriz Lima: eu disse perfil proativo, mas na real eu espero o problema se resolver sozinho pra eu não me estressar.
Muito bom.
Vanessa Almeida, ela colocou assim: escrevi liderança natural, mas eu só lidero a fila do fast food, olhe lá, viu? Eu te entendo.
Boa. Amigos e amigas, vocês que nos ouvem com seus ouvidos, eu gostaria de falar com vocês. Vocês que fazem perguntinhas para o chat GPT. Você sabia que já tá ultrapassado, né? Chat GPT não tá com nada. Nós aqui na TMC, nós temos a nossa própria IA, a ignorância artificial. Porque agora chegou a hora do Chato GPT. Vamos lá, como vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença da resposta. Vem comigo. Primeira pergunta, Chat GPT: como eu faço para regular o meu sono?
Durma e acorde sempre no mesmo horário, criando uma rotina tranquila. O corpo entra no ritmo certinho.
Que interessante. Bom, vamos agora para o Chato GPT. Chato GPT: como regular o meu sono?
Cachaça. Cachaça, você vai ver. Você apaga, mas dorme, que é uma beleza. Se bobear, dependendo da quantidade que você beber, você nem acorda mais. Né? Cachaça.
Vamos lá, mais uma pergunta. Chat GPT: quem é que precisa declarar o imposto de renda?
Ai, 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 o leão está chegando. Quem teve rendimentos acima do limite definido pela Receita Federal?
Chato GPT: quem é que precisa declarar o imposto de renda?
Ai, 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 eu não estou fazendo nem declaração de amor. E o cara quer saber declaração de imposto de renda. Você vai cair na malha fina, meu amigo. Você vai cair, você sempre faz uma falcatrua, né? Eu sei, eu sei. Você declara aí, faz o que você quiser.
Esse foi o Chato GPT, senhoras e senhores. Lembrando que a data para a declaração do imposto de renda é até dia 29 de maio, tá bom?
Sim.
Não perca, vai lá declarar e faça tudo direitinho pra depois não ficar com uma encheção de saco, beleza?
Se você tiver renda, você declara.
É verdade, ó, procure um contador, procure um serviço, contador. Faça direitinho.
O leão tá chegando.
Um psicólogo, um médico também.
Boa, muito bem. Olha, três
porque
coisas que
pra aguentar
ter
o que a gente paga de imposto, olha, só um psiquiatra pra me ajudar, viu?
Três coisas que você precisa salvar na agenda de contato: de um médico, de um psicólogo, de um contador.
Pronto, vai ter. E de um agiota. Ah, não, pensei alto, foi mal.
Vamos lá, amigos e amigas, chegou o momento que todos amam. É hora do nosso quadro favorito, o seu quadro favorito. É hora de trazer informação com diversão. É hora do Girinho de Notícias, vai!
pra cá, vem pra cá. Olha o aviãozinho, Patrícia.
É o Silvio Santos em memória.
Vamos lá. Amigos e amigas, eu gostaria de tirar uma dúvida. Vocês sabem o que significa o dia 1º de maio? E aí, sabe o que é?
Ué.
É que é feriado. É feriado, todo mundo sabe.
É feriado, é.
Mas é o dia do trabalho ou seria o dia do trabalhador? Vocês sabem qual é o jeito certo de se falar?
Não faço ideia. O importante é não trabalhar no dia.
Não, mas, Mini Ruth, você fala que é o dia do trabalho ou o dia do trabalhador?
É dia do trabalho.
Você fala. E você, Batista?
Claro que não, é trabalhador, é dia do trabalhador.
Calma aí, calma. Segura os ânimos aí, porque os dois estão certos, sabiam disso? Os dois estão certos. É o dia do trabalho e também o dia do trabalhador. Ambas as expressões podem ser usadas. A data 1º de maio celebra a luta histórica por direitos trabalhistas e valoriza, claro, a classe operária. Então é isso, você pode falar do jeito que você quiser. Dia do trabalho ou dia do trabalhador. Pode ser do jeitinho que você preferir. É Se mesmo? Eu não me engano, aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Foi em Chicago, agora eu não lembro.
Foi em Chicago.
Foi em Chicago, né?
Nossa, como vocês estão cultos.
Você viu?
Mas
viu?
Impressiona a Mini Ruth.
A Mini Ruth, sabe? Ela concordou só com você.
Não, é sério, eu sabia, foi em Chicago.
Foi em Chicago, que dia que aconteceu?
Dia 1º de maio.
Ué. E hoje também, dia 1º de maio, 32 anos, né? Que o nosso grande Ayrton Senna da Silva se foi e nos deixou, né?
É verdade, exatamente.
Foi num dia 1º de maio de 1994.
Caramba, que triste, né? Acho que, óbvio que a gente teve outros corredores, outros pilotos tão importantes quanto, mas o Ayrton Senna é o Ayrton Senna, né? Tem nem como comparar, mas uma pena aí, meus sentimentos à família e todos os amigos.
E que, infelizmente, faleceu trabalhando.
É verdade, né?
Cara, pior de tudo, é uma puta piada. É muito boa essa piada.
Não é uma piada, é sério.
É uma piada.
É
verdade.
Sério.
Não, é verdade, desculpa. Perdão, mas eu achei fantástico. É uma ótima ironia. Ele morreu trabalhando...
É uma filosofia de vida. Morreu trabalhando dia 1º de maio.
É, mas ele morreu fazendo o que amava, né?
Então.
Diferente de muita gente que não trabalha e não ama o que faz,
né? Não vai ter um AVC aqui, Batista, pelo amor de Deus.
Mas é verdade. Ai, que dor, né? Que saudade. Meu pai tem uma frase que eu acho fantástica. Ele sempre... Meu pai trabalha de segunda a sábado, 6 anos, né? Sai de casa 6 da manhã, volta meia-noite. E ele falava... A única pessoa que me fez acordar cedo aos domingos se chama Ayrton Senna do Brasil. Ele foi o único. Fez o Brasil acordar mais cedo aos domingos, que é uma coisa rara, né?
É verdade.
Oh, coisa. Saudade. Bom, vamos lá. Próxima notícia, traga Mini Ruth.
Olha só, gente. Olha lá. Flávio Bolsonaro e o presidente do Senado querem pautar um impeachment de ministros lá no STF. E é claro que você confere essa matéria lá no site da TMC, tmc.com.br. Mas, segundo informações aí dos bastidores, o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão entre os alvos de Flávio e David Alcolumbre.
Interessante.
Rapaz. Ou seja, o Senado aí busca reafirmar o protagonismo institucional após o episódio da rejeição de um indicado ao STF.
Lula indicou uma pessoa.
Explica, porque eu li, mas não entendi nada.
O que aconteceu? O Lula é o presidente do país, né? Aí o presidente, ele tem direito a indicar algumas pessoas pra fazer parte do STF, entendeu? É como se ele pode escolher as pessoas pra irem e serem ministros. Entendeu?
Entendi.
E aí ele escolheu o Jorge Messias, só que o STF não aprovou. Falou, não queremos.
Não aprovou.
Senado não aprovou.
É, perdão. O Senado não aprovou. E aí ele tá ali, pô, não aprovou? Mas é minha indicação e não aprovaram. Foi isso que
e agora os caras querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá. Eu também quero comprar uma Ferrari. Eu quero também morar em Beverly Hills. Eu quero também.
Muito bom. Acho que ele não deve estar muito preocupado, né?
Você acha que isso vai acontecer?
Acho que ele nem perdeu o cabelo com isso,
Você acha? Ele
perdeu o cabelo com isso.
Você acha?
Vamos lá. Próxima notícia, traga Marcelo Batista.
Vamos falar aqui de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo está se aproximando e a TMC estará lá com o Éder Luiz, com o nosso amigo Melo, toda a equipe de esportes, o Calil, Benja, não é mesmo?
Exatamente, né? Todos. Teremos, inclusive, repórteres e apresentadores diretamente lá, dos três países, México, Estados Unidos e Canadá.
Que legal.
E olha só essa novidade, a FIFA aprovou o cartão vermelho pra quem, o jogador que falar com a mãozinha na boca assim, ó.
Não
sabe?
Pode?
Sabe
não
que
pode.
Cobre a boca assim?
Sim.
Pra proibir discursos discriminatórios dentro de campo. Ou seja, o jogador que for flagrado, pode levar o quinhão, né? Pode levar o Red Cardoro.
Olha.
Isso me lembra o que aconteceu com o Vini Júnior, né?
Sim.
Você sabe?
Eu não lembro o que aconteceu. O que aconteceu?
Ele sofreu ofensas racistas.
Né? Sério?
Sim. Deus, não só coitado. Dos torcedores da arquibancada, como também de jogadores.
Caramba.
É uma pena
agora,
isso.
Agora, eu acho engraçado. Você imagina o VAR agora como é que vai ser, hein? O VAR vai ter que fazer leitura labial pra falar. Ele falou, pega no meu calção, ou falou. Você imagina, hein, o VAR?
Pô, mas ó, pessoal do VAR, eu tenho uma ótima indicação. É. Amigos não ouvintes, amigos codas, eles podem trabalhar, sabia?
Sim.
Os surdos, eles conseguem ter uma boa leitura labial.
Mas quero ver, do jeito que jogador de futebol é malandro, vai ter jogador ventríloco. xingando o outro em campo, viu?
Agora, amigos, para tudo.
Não,
tudo.
Gente, deixa eu contar só mais uma coisa.
Eu nem mudo, vai nem... ter amor.
Não, deixa eu contar uma fofoca agora. Ah, falando então, em Copa de Mundo...
Então, para tudo.
Não, falando em Copa de Mundo...
Não é Copa de Mundo, é Copa do Mundo.
Falando na Copa do Mundo... gente, vocês não sabem o que aconteceu.
Qual é a fofoca?
Meu ex me chamou pra assistir a estreia, né, lá no estádio... E...
Peraí, no estádio lá, nos Estados Unidos?
É, não, ele me... A estreia é do Brasil, sim, no estádio.
Lá em Nova Jersey.
É, mas sim. É um problema, porque é meu ex, né? Quem quer?
Ué, pelo amor de Deus, ele te chamou pra ir?
É.
Vai, menina, de graça.
Ai, gente, não. Por que não? Vai fazer o que lá, gente?
Você vai poder conhecer os Estados
mas
Unidos.
Mas é com meu ex, eu preferia muito mais ir, sei lá.
Se você não quiser, eu vou com o teu ex.
Gente, de verdade, eu prefiro ver um jogo, sei lá, de Piracicaba com alguma amiga que eu amo.
É que você pensa pequeno, fia. Você pensa pequeno, entendeu? Cabecinha, você pra você viajar pra Águas de Lindóia já tá bom.
Não,
entendeu?
Gente, você aí que tá ouvindo, o que que você faria? Você preferiria ir ver a Copa do Mundo com teu ex, com aquela pessoa que você odeia?
Ah.
Ou você preferia ficar ao lado de alguém que você ama? Só que vendo qualquer joguinho.
Copa do Mundo.
Interessante. É um bom dilema, né?
É um bom.
Eu vou ver Copa. Um jogo oficial com o ex ou vejo um joguinho da Série C com a pessoa que eu amo. Bom dilema esse.
Não dá, gente. Eu sou bloqueada até... Assim, ó. Eu fui bloqueada há muito tempo. Ele me fez sofrer. Eu odeio ele.
Se a mulher que me traiu me chamar pra ir ver um jogo na Copa, eu vou com ela.
Boa.
Eu vou.
Agora,
ei, eu corno manso.
Eu vou.
Você é um corno manso.
Corno FIFA.
Não, você é corno manso. Você vai me perdoar.
É o corno bola.
Pô, tomou gaia da mulher e ainda vai
Copa,
assistir.
É Copa. O maior evento esportivo do mundo, cara, do planeta.
Eu tô...
Você vai pra Piracicaba, vai ficar com o seu amiguinho aqui.
Eu tô claro. Pelo menos eu vou estar segurando a mão da minha avó. Por exemplo, eu amo a minha avó de paixão. Quero levar minha avó no jogo. Prefiro muito mais ficar do lado da minha avó, que é uma ótima companhia, do que aquele jogo.
Então, só que a sua avó pode ser que nem dure a próxima Copa.
Ai, que horror! Olha só, que horror! É exatamente Entendeu? Por isso. Talvez seja por isso que eu tenho que levar minha avó no estádio pra ver o Piracicaba. Do que perder o meu tempo indo com o cara que eu odeio.
A avó vai morrer, bicho. A avó vai morrer na próxima.
Eu não, iria. Cara,
vai,
não.
Vai.
Eu
vai.
Acho que você deveria ir, vai. De verdade.
Ai,
eu
gente,
tô na dúvida.
Não.
Eu tô na dúvida aqui entre os dois, porque a minha ex mora nos Estados Unidos. Não sei se você sabe.
Aê?
Ela mora nos Estados Unidos.
Mas você, do jeito que você é, você ia na dela também. Você não ia querer ir com ex, não.
Não sei, não.
Você iria.
Você é todo.
Eu sou pau-mandado. Sou pau-mandado, isso é óbvio.
Você preferia. Agora eu vou botar polêmica. Você preferiria ir ver um jogo com a tua ex que mora nos Estados Unidos lá na abertura da Copa?
Qual jogo?
Do Brasil.
A
estreia do Brasil.
Com o Neymar em campo.
Tá, nossa, o Neymar, caramba.
É.
Tá, vai.
Ou você preferiria ir em qualquer jogo, sei lá, do Piracicaba com a sua atual?
Eu vou responder. Eu vou no Piracicaba. Sou Piracicaba desde criancinha.
Tá vendo? Tá vendo? Frouxo.
Vamos lá. Próxima notícia. Frouxo. Eu posso só fazer um comentário que eu achei interessante? A gente recebeu um super chat no YouTube.
É mesmo? Quanto?
Pagaram.
Quanto?
Cincão.
Olha
R$5.
Só.
Cincão. Cinco. O Hamilton Ferreira de Melo, 3241, escreveu assim. Hamilton Vila Leopoldina aqui em São Paulo. Vocês são nota mil. Esse programa é muito bom. Mini Ruth, Você é muito linda. Obrigado por fazer o meu dia mais feliz. Grande abraço.
Tá vendo?
Obrigado a você por R$5.
Dá R$1,60 pra cada um.
Olha aí, sim.
Com a equipe, com a TMC,
Cadê um superchat pra eu falar assim, ó, gente, a galera, aqui, ó, QR Code, Live Pix.
Vamos lá. Próxima notícia, falando em dinheiro. Quem é que traz? É o Batista agora?
Não,
é o Batista. Sou
eu. Eu já acabei de falar
da FIFA. Falando em dinheiro, amigos, olha aí que triste. A cesta básica vai aumentar de preço.
É mesmo?
Tá. Juro por Deus, o valor subiu.
Olha, mas esse valor que tá aqui da cesta é isso aqui mesmo?
Antes, a cesta básica custava R$ 1.281 em São Paulo.
É o quê?
Em São Paulo, a cesta básica custava R$ 1.281, entendeu?
R$ 1.281.
Já estava caro, né? Já estava caro. Custando R$ 1.281.
E vai
agora para R$ 1.310.
Mas peraí, a conta não fecha. O salário mínimo quanto é?
R$ 1.600.
E como é que o cara consegue comprar a cesta básica e sobra 300?
Tá aí o grande dinheiro do Brasil.
Como?
Não, gente, pagar conta de luz, pagar com telefone, pagar, comprar uma camiseta, uma calça, uma cuequinha, uma calcinha, não consegue.
Até porque uma calça para um adolescente de 16 anos é mais de R$ 300.
E é verdade, não é mentira, não.
Como é que pode, né?
Pois é.
Bom, se bem que eu também vou no mercado, eu nunca comprei uma cesta básica. O máximo que eu consigo gastar no mercado é 200.
Que bom,
não chega numa cesta básica.
Nossa, você não tá comendo nada, né, meu filho?
Eu como pouco.
Ele come bem pouco.
Até explicar, porque tá magro, eu tô gordo. R$ 200 é uma ida minha no mercado.
Bom. Mas olha, pra trazer mais informação, pra você ficar ciente,
que vai aumentou? Aumentar
a batata, o leite, a mussarela, o feijão e a cebola aumentaram de preço.
Nossa. Como é que é? O queijo?
Mussarela.
Mussarela.
O que aumentou foi a linguiça no traseiro. No traseiro. No traseiro do trabalhador. Para tudo isso aí que não dá mais. Para.
Solta a vinheta, Cuca.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Vamos. Ai, eu tô calminho.
Isso mesmo.
Agora
o mundo para, porque após perder 100 quilos, Thaís Carla desce a montanha russa aquática mais alta do mundo.
Pois é, gente, ela curtiu o passeio aí com o marido e as filhas em um parque aquático no Ceará, né? E no último dia 28, ela completou um ano que ela fez a cirurgia bariátrica.
Ah, é?
Cara, ela tá mais magra que eu.
Ela gravou um vídeo esses dias chorando?
Ela mesma.
Como é que a pessoa consegue chorar fácil assim, né, na internet, né? Eu nunca gravei um vídeo chorando.
Nossa, eu já chorei horrores na internet.
É mesmo? Jura? Por quê? É, mas só a hora que você se vê.
TPM, né?
A hora que você se vê também, você chora.
Eu acho louco a pessoa estar chorando, aí pega um celular e coloca pra gravar.
Pra quê, né? Qual o intuito?
Não sei.
Qual o intuito? Eu quero
promover o público.
Pra quê? Isso é exibicionismo, né? Bom, cada um com o seu
quadro. Eu não vou ficar fazendo piada, não, que eu lembro dos processos que ela deu.
É verdade. Mas, ó, um beijo, Thaís Carla. Se você tá feliz, a gente tá feliz por você.
Dá umas roupas aí, ô Thaís. Tem que pedir, né, ué? Dá umas roupinhas pra mim.
Bom, rapaz. Lembrando, a notícia é essa. Após perder 100 quilos, Thaís Carla desce a montanha russa aquática mais alta do mundo. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Mini Ruth!
Olha só, quase parou mesmo, né? Ainda bem que não teve terremoto. Olha só, gente, funcionário pode ser obrigado a gravar vídeos para as redes sociais da empresa, hein? Então, se a galera aqui do digital da TMC falar, vamos lá gravar vídeo, você tem que ir.
Ô, Mini Ruth, você fez o quê? Você fez a alfabetização EAD? Você não sabe nem ler o que tá escrito, isso é uma pergunta.
Eu vou trazer a feriada, dá um desconto.
Era uma pergunta, né?
Calma, olha só, funcionário pode ser obrigado a gravar vídeos para as redes sociais da empresa?
É uma pergunta.
É uma pergunta que fizeram nas redes sociais e muita gente começou a debater. Será que se o seu patrão chegar em você e falar, vai gravar esse vídeo aqui porque eu vi que tem uma trend no TikTok, no Instagram e a gente vai bombar. Será que você, funcionário, é obrigado a gravar vídeo? O que, que você acha, Mini Ruth?
Eu acho que sim. Inclusive, galera do digital, quem quiser, eu adoro gravar vídeo.
E você, Batista?
Eu acho que é desvio de função. Se você se não está no seu contrato para isso, eu acho que você não é obrigado a gravar.
O Batista está correto, Mini Ruth. O funcionário não é obrigado a gravar vídeos para o TikTok ou qualquer outra rede social se ele não quiser. Ou até mesmo se essa função não fizer parte do seu contrato. Então, tá, para você que não gosta... Tem gente que não gosta de aparecer. Eu sei que hoje em dia parece que todo mundo quer ficar famoso. É. Tem gente que gosta de fazer o trabalho normal. Se você não quiser gravar o vídeo e a pessoa do social media, das redes sociais fala, não, vamos gravar, se você não quiser fique tranquilo, fique tranquila, você não é obrigado a fazer, tá bom?
Mas, convenhamos, os melhores vídeos são que os trabalhadores...
É muito bom,
não,
gente.
É? São os melhores. E o CLT agora é criador de likes e trends. O regime CLT, criador de likes e trends.
Isso é genial. Caramba, muito bom. Então, ó, pra você que fica gravando vídeo, que às vezes chega o filho, a filha do patrão, fala, eu quero gravar um vídeo, tô com várias ideias aqui pra bombar. Você pode falar, não quero, tá?
Será?
Quer gravar, chama a Mini Ruth.
Me chama, que eu gosto.
Próxima notícia, traga Marcelo Batista. Não posso falar agora.
Tá bom, eu trago, tá usando, então.
Ele tá, não, mostra pro vídeo, mano. Ele acabou de levantar o EPI da Isabela Camargo, que ela criou. Não posso falar agora.
Não, agora eu posso falar.
Agora disponível. Pode falar. Então tá disponível, traga a próxima notícia.
Olha só, o salário médio dos trabalhadores atinge R$3.722 e bate recorde no Brasil, hein? Você pode conferir mais informações no site da TMC, tmc.com.br. R$3.722, o rendimento cresceu acima da inflação em um ano e representa o maior valor desde 2012. Os dados são do IBGE. Estamos na média, Lucas?
Eu acho...
Estamos na média, 3.722 ou não?
Olha, eu prefiro não chorar. Vamos lá. Próxima notícia, mas interessante, o salário médio. Porém, ainda tem muita gente que vive só com salário mínimo e a gente acabou de ver que não dá nem para comprar uma cesta básica com dignidade. Então, tá errado isso aí. Salário mínimo devia ser outro, né? E o salário médio devia ser muito maior. Você não concorda comigo, Mini Ruth?
É verdade. Deveria ser uns 5 mil, né, por pessoa.
É verdade, já melhoraria muito. Melhoraria e ficaria isento do imposto de renda, sabia?
Olha que maravilha.
É, e lembrando, imposto de renda, ó, dia 29 de maio. Próxima notícia. Vamos lá. Próxima notícia.
Lucas é contador, por isso que ele sabe dessas coisas.
Vamos lá. Eu trago a próxima notícia. O convidado que continuou comendo durante tiroteio em jantar com Trump viraliza.
O velhinho lá, né?
Vocês viram isso? Ô, Mini Ruth, você viu que teve um atentado contra o presidente do Donald Trump, né?
Gente se escondendo, aí uma roubando vinho.
É, teve isso mesmo. E aí, o que aconteceu? No meio dessa algazarra toda que aconteceu durante um jantar, teve um convidado da festa que ele não parou de comer.
O metendo aquela... O que, que será que era? Uma coxa creme?
Pode ser, uma coxa creme, verdade.
Errado não tá, né, gente?
E vocês sabiam que ele é um agente de talentos?
Ah, é?
É, o nome dele é Michael Glantz. Ele viralizou nas redes sociais porque ele continuou comendo calmamente após os tiros interromperem o jantar com o Donald Trump. Muito louco isso, né?
Ah, bom.
É, mas aí depois ele falou, não, foi um momento horrível, mas que ele não se preocupou com nada. Ele só falou, vou continuar comendo.
Ele comeu a sobremesa? Teve bala, pergunta, né?
Isso aí é... Isso aí é trauma. Isso aí é trauma de infância do velho.
Por quê?
Porque a mãe sempre fala pra gente, não é pra sair da mesa enquanto não terminar de comer.
É verdade.
É trauma de infância.
A minha fala outra coisa.
Amigos, amigos, para! A gente ganhou mais um superchat.
Ah, é?
Mais R$5 a gente ganhou. O Hamilton Ferreira de Melo, 3241, falou: Hamilton de Vila Leopoldina, pessoal, quero desejar um ótimo e abençoado feriado para todos e bom final de semana, um beijo para Mini Ruth. Hamilton,
olha aí,
obrigado por gastar seu tempo.
Gente, eu acho que a minha mãe fez um arroba, né?
Amigos, vamos dar então uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo? Eu quero saber de você que mandou pra gente no WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcela Batista.
A Patrícia Gomes diz o seguinte: coloquei domínio de PowerPoint, mas minhas apresentações têm mais animação que conteúdo.
Nossa senhora. Isabela Freitas, ela mandou: eu disse que eu tinha comunicação eficiente, mas eu repito oi, tudo bem? 3 vezes pra não ter que desenvolver qualquer assunto.
Muito bom, e a gente também tem comentários aqui no nosso canal no YouTube. O arroba DVDNog falou: fui depor mês passado a favor de um colega de trabalho por decorrência de burnout, foi para a perícia. Eita. Esse comentário foi em relação à nossa entrevista com a Isabela Camargo, que falou sobre saúde mental. E o Fábio Tokiushiroshi falou na caixa de ovos, está escrito também em relação ao comentário da Isabela. E também tem o arroba o meu canal BR. Eu coloco no currículo inglês fluente e canto igual a Solange do BBB. We are no
world. We are the world, you are the children.
Ó, você não está sozinho, tá, meu canal? Fique tranquilo que tem muita gente que faz isso. Eu, por exemplo. Senhoras e senhores, agora, infelizmente, é hora de dar tchau. Mas segunda-feira estamos de volta aqui para você, para todos que nos ouvem com seu ouvido de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, São Paulo. Beijo, um queijo e até segunda. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!
Agora. 4:03 pelo horário de Brasília. Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97-221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Muito bom dia para você que sintoniza agora a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e na Grande BH, 88.7. Continue com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Quatro horas e 5 minutos e agora vamos ao giro de notícias.
Tem pra te atualizar.
Se importa pra você.
O Brasil registra a primeira morte por hantavírus. A vítima era um homem de 46 anos, morador do Alto Parnaíba, em Minas Gerais, e havia tido contato com roedores em uma plantação de milho. A Secretaria de Saúde afirmou em nota que o caso não possui qualquer relação com o cenário na Europa. Ainda sobre este assunto, o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falou que o hantavírus não é uma nova Covid-19. Resgate de passageiros em navio foi concluído com a operação de retirada neste domingo. O navio, que foi o foco de um surto, deixou as águas espanholas e seguiu para a Holanda. Alexandre de Moraes rejeita aplicar dosimetria para Débora do Batom e outros 23 presos. O ministro do STF afirmou que é preciso esperar respostas do Congresso, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República à ação de inconstitucionalidade ajuizada pela Federação PSOL Rede. Proposta do Irã pede o fim total da guerra e a suspensão de sanções por 30 dias. O texto exige também a necessidade de encerrar o bloqueio naval do Irã após a assinatura de um entendimento inicial. A informação foi divulgada pela Tasnim, a agência estatal de notícias do Irã. Aqui no Brasil, mesmo após reverter a suspensão da Anvisa, a empresa IP diz que a produção segue parada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu temporariamente a decisão que interditava a fabricação e recolhia itens do mercado. O Barcelona venceu o Real Madrid em casa e é campeão espanhol. A equipe da Catalunha conquistou o 29º título nacional da história. E agora vamos ao balanço da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Deste final de semana, muitos jogos e muitos gols. A gente começa com Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco da Gama venceu por 1-0 em casa o Atlético Paranaense, jogo que aconteceu no Rio de Janeiro. O Grêmio perdeu para o Flamengo em casa por 1-0. O Corinthians venceu o clássico paulista, venceu o São Paulo por 3-2 na Arena Neoquímica. Mirassol e Chapecoense empataram em 1-1. O Santos surpreendeu com participação ativa de Neymar e venceu o Bragantino por 2-0. Em Belém, no estádio do Mangueirão, o Remo empatou com o Palmeiras por 1-1. Continuando, Atlético Mineiro e Botafogo, após a despedida de Hulk, que apareceu no estádio para ser celebrado pela torcida, o Atlético Mineiro abriu o placar, mas depois acabou cedendo o empate final. Atlético 1, Botafogo também 1. Bahia e Cruzeiro. O Bahia perdeu o placar de 2-1. Fluminense e Vitória. Empate em casa. Fluminense conseguiu o empate no final, 2-2 contra o Vitória. Curitiba e Internacional empataram em 2-2. Agora vamos à classificação do Campeonato Brasileiro após esta 15ª rodada do final de semana. O Palmeiras continua líder com 34 pontos. O Flamengo vem logo em seguida com 30. O Fluminense é o terceiro com 27. O São Paulo é o quarto colocado com 24 pontos. E o Atlético Paranaense vem logo em seguida em quinto com 23 pontos. Na sequência, na classificação para a Copa Sul-Americana, nós temos Bahia em sexto com 22, o Bragantino em sétimo com 20, Vasco da Gama em oitavo também com 20, Curitiba em nono também 20 e o Vitória em décimo com 19, o Cruzeiro também coladinho aí em 11º com 19 pontos. Botafogo com 18 é o 12º colocado, o Atlético Mineiro tem 18 pontos e é o 13º colocado na tabela. O Internacional é o 14º com 18 pontos também. O Santos, com o resultado desse final de semana, melhorou um pouquinho, já respira um pouco, não está respirando completamente aliviado, mas é o 15º colocado fora da zona do rebaixamento com 18 pontos. Aí o Corinthians vem na 16ª posição com 18 pontos e na zona do rebaixamento, abrindo a Z4, o Grêmio com 17 pontos é o 17º colocado, o Mirassol é o 18º com 13 pontos, o Clube do Remo é o 19º com 12 e a Chapecoense é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 9 pontos apenas, é o 20º colocado. Esse, portanto, é o balanço da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Vamos agora à previsão do tempo para esta segunda-feira, começo de semana. Então você precisa ficar muito bem informado para não sair com a roupa errada de casa assim que o dia amanhecer. A semana começa com a manutenção do ar polar sobre o centro-sul do país, mantendo as temperaturas baixas em São Paulo, onde o céu deve permanecer nublado e os termômetros oscilam entre a mínima de 11 e a máxima, que não deve passar dos 20 graus. Em Curitiba, a massa de ar frio ganha força, trazendo uma madrugada gelada com mínima de apenas 7 graus. Geladinho, hein, gente? Enquanto a máxima não deve ultrapassar os 17 graus em um dia de sol entre nuvens. No Rio de Janeiro, a instabilidade diminui gradualmente, mas o céu ainda apresenta muitas nuvens dispersas, com temperaturas variando entre 21 e 27 graus. Um pouquinho mais quente no Rio de Janeiro, hein? Belo Horizonte segue com tempo firme e predomínio de sol nesta segunda-feira, mantendo a amplitude térmica com mínima de 15 e máxima chegando aos 29 graus. Em Brasília, a segunda-feira terá sol com algumas nuvens e baixa probabilidade de chuva, com temperaturas agradáveis variando entre 18 e 29 graus. Já no Nordeste, Recife continua sob influência de áreas de instabilidade que mantém o céu nublado e a chance de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Na capital pernambucana, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima que não deve passar de 28 graus, hein? E para quem acompanha o Amanhã TMC, o destaque desta segunda-feira é a persistência da primeira onda de frio do ano, que deve continuar influenciando as condições climáticas no sul e no sudeste até pelo menos o dia 13 de maio. Então, se prepare, fique atento aos avisos de queda acentuada de temperatura, especialmente nas áreas de serra, onde o risco de geada permanece monitorado. E a partir deste momento, a gente mobiliza as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o Brasil. E a gente começa pelo Rio de Janeiro. A despedida da passageira de um carro de aplicativo morta por um policial durante briga de trânsito no Rio de Janeiro foi marcada pela emoção de amigos e familiares. A justiça determinou a prisão temporária do policial civil e se entregou após o crime cometido na zona sudoeste da capital. A repórter Natália Messias conta os detalhes pra gente agora, no Amanhã TMC.
Familiares se despediram da passageira morta durante uma briga de trânsito neste sábado. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto foi enterrada no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. O policial civil responsável pelo tiro que atingiu a vítima, Fred Wilson Souza de Jesus, foi preso nesta sexta-feira. O caso aconteceu na última quinta-feira, na Taquara, zona sudoeste do Rio. Tamires estava em um carro de aplicativo que fazia uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro veículo se aproxima, o motorista começa uma discussão e atira contra o carro onde a vítima estava. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que ouviu um motorista de aplicativo, dono do veículo onde Tamires estava, e o policial acusado do crime. Fred Wilson teve a prisão temporária decretada pela Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio no momento em que prestava depoimento. Na decisão, a juíza Tula Correia de Mello destacou que o policial apresentou comportamento agressivo e se aproveitou do armamento e treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Um dia depois do crime, Tamires participaria de uma comemoração de Dia das Mães na escola das duas filhas.
E agora a gente muda de assunto para falar de uma massa de ar polar que mudou o tempo em vários estados do Brasil. Cidades registram temperaturas negativas e tem até previsão de neve. De Curitiba, as informações com o repórter Ângelo Sfer.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das serras gaúcha e catarinense. De acordo com o meteorologista meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
A gente continua tratando desse tema. A primeira grande massa de ar polar de 2026 já provoca temperaturas próximas de 0 grau em cidades do Paraná. Quem traz as informações de Curitiba é a repórter Isabela Miranda.
O Paraná deve ter o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMEPAR. Neste domingo, o Estado já registrou o recorde de temperaturas baixas. Em General Carneiro, cidade no sul do Estado, a temperatura chegou a 0,4 graus, a menor entre as cidades paranaenses neste domingo, com registro, inclusive, de chuva congelada no último sábado. Ao menos 15 estações meteorológicas tiveram temperaturas abaixo dos 5 graus, com as mínimas chegando a 1,6 em Pato Branco e 2,1 em Palmas. Em Curitiba, a menor temperatura registrada foi de 6,9 graus, menos de 7 graus na capital paranaense. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa de 2026. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio. O CIMEPAR também já iniciou a 32ª edição do Alerta Geada. Até o mês de setembro, equipes técnicas do CIMEPAR e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná divulgam boletins de diários com análises meteorológicas e também prognósticos sobre a evolução de massas de ar frio em todo o estado.
Agora é hora da coluna Sem Dó, do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Nesta edição, ele analisa os desdobramentos do escândalo do Banco Master, a disputa política em torno das investigações e o risco de o caso terminar em mais uma pizza institucional em ano de eleições.
O que que você analisa sobre esses últimos fatos, Pondé?
Olha, Joana, a minha impressão, como eu já venho dizendo há algum tempo, é que em algum momento vai ser assada uma pizza master, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente olhar um pouco para a história, me parece que talvez chegue no momento, porque esse caso, ele é um caso criminal, né, claro, mas ele é um caso de importância política gigantesca, principalmente no ano da eleição, né? Então, a gente sabe que no ano de eleição tudo fica mais dramático. Portanto, de repente, você pode entregar um de cada lado, porque a briga é empurrar o escândalo para a direita, empurrar o escândalo para a esquerda, né? Esse é o jogo para ver quem vai pagar a conta do escândalo na hora da eleição. Apesar que a aritmética nunca é tão evidente assim. Então, de repente, dá um a um, você pega alguém da esquerda, alguém da direita, um peixe médio, talvez, para não dizer que é só pequeno, mas a gente lembra que algum tempo atrás se falava das questões relacionadas à esposa do Alexandre de Moraes, ao Toffoli, mais recentemente, inclusive, pedido de suspeição para o Cássio Nunes, que também estaria enrolado de alguma forma nessa história. Mas eu tendo a duvidar, além do fato que o André Mendonça recusou, aparentemente, a delação dele nesse momento, eu tendo a duvidar que o banqueiro preso, que ele vá querer, digamos assim, criar problemas com juízes que talvez venham julgá-lo, entende? Então, talvez nessa briga aí, Joana, fique claro que é mais barato pegar alguém do Poder Legislativo do que pegar alguém do STF. Isso do ponto de vista político, porque a gente não tem nenhuma definição jurídica, criminal, né? Unicamente olhando o cenário do ponto de vista político, pode acabar provando que hoje o maior poder da República é o STF.
Pois é, nós no aguardo por mais provas, né, para entender, não porque estamos ansiosos, não pelo punitivismo, mas porque o povo brasileiro teve a dimensão da roubalheira que foi. Eu peço licença aqui, claro que todo mundo tem a possibilidade de defesa, presunção de inocência, mas nós já sabemos que foi uma roubalheira. Foi uma roubalheira. E envolve agentes públicos, envolve o BRB, é uma preocupação muito, dinheiro, muito grande, é dinheiro público. Agora, estamos ansiosos por entender, de fato, quem vai ser punido, quem vai ser responsabilizado, além de Daniel Vorcaro, que esse daí não há dúvidas.